estamos de volta com o terceiro programa que era para ter saído há pelo menos uns 5 meses, mas devido a problemas técnicos a gente só tá voltando hoje. Enfim, foda-se, a gente não tem o que fazer para resolver esses problemas. Só agora com dinheiro, comprando um headset novo. E vindo do interior do Brasil, do interior do Paraná, ele que canta Iron Maiden, ele tem a voz do Cid Moreira.
Boa noite.
Ele é, vamos dizer assim, um entusiasta do PC Gaming, Antônio Neto.
Boa noite, amantes da décima arte.
Ah, olha essa voz, cara. Neto, o que é que tu anda jogando?
Rapaz, esse ano eu tô praticamente sem nada, mas eu aproveitei as duas últimas semaninhas aí pra... meio que pra dar uma desocupada no HD. E eu tava caçando, né, um hobby meio discutível, mas eu tava caçando umas últimas conquistas do Batman Arkham, né, da série toda. Que daí eu vou fazer umas conquistas facinhas ali e já vou desinstalar e liberar espaço no disco.
Tu gosta de ficar caçando conquista em jogo?
Não, só quando eu gosto do produto em si. Né? Não é uma coisa que costuma ser regra, não. Quando é algo que eu gosto muito, aí eu tento esgotar, mas vai, é meio que um termômetro meu. Se eu gosto pouco, eu cago. Se eu gosto médio, eu vou atrás de algumas fáceis. Não é fazer o completinho não é algo que me atrai, não.
Sim. E vindo de São Paulo, mais precisamente das cidades do interior de São Paulo, eu nunca sei, pra mim São Paulo é muito grande e aí eu nunca sei quais são as cidades e ele que é aquele que é mais amado entre todos nós, Guilherme Donel, nosso Dopfish.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, como é que tá aí no Japão?
Aqui tá meio bosta, tudo, as pessoas não cozinham comida e tal.
É?
É, foda.
E o que que tu anda jogando, ô Fish?
Esse ano tá difícil também, eu consegui terminar o Super Mario Odyssey há um tempo.
Sim.
Aí peguei o Celeste, aquele indiezinho, no Switch e morri de raiva zerando ele. Jogo difícil do cacete.
Mas ele é conhecido por ser difícil mesmo, assim, sem noção?
É, ele é conhecido por ser difícil mesmo e ter... Assim, ele é bem difícil e tem modos mais difíceis depois que você termina, se você é assim, meio masoquista pra... Quiser passar raiva, gritar, jogar o Switch no chão.
Eu vi o Gaudius e o Bonatti falando disso lá no grupo, mas pareceu ser uma coisa normal, né?
É, ele é bem difícil, mas é muito bom, na verdade. Ele tem bastante variedade e as fases, elas mudam bastante, apesar de você, assim, não é como o Mega Man, que quem muda é meio que você, pegando os poderes novos, os pedaços de armas. O cenário muda a cada nível que Sim. você passa. E aí mudam as possibilidades de você utilizar aquele cenário na jogabilidade. Então isso é uma coisa muito legal do Celeste.
E que torna ele difícil também.
E que torna ele muito difícil. Ele... se você não consegue, é culpa sua, sabe? Se você não consegue jogar, é culpa sua, porque o jogo te dá todas as possibilidades de você conseguir...
É tipo um Dark Souls, assim, só que indie.
É, tipo um Dark Souls indie, sem essas coisas de batalha e tal. Ele é bem... Só de chegar no ponto A ao ponto B. Mas pra chegar no ponto A ao ponto B, você tem que fazer um monte de coisa diferente. Pular, skin,
inclusive jogar o Switch na parede, assim.
Switch na parede, eu já tô no meu 10º Switch. Eu tive que comprar os 10 pra conseguir jogar, terminar esse jogo.
Sou rica! Eu sou rica!
É muito rica. E ele, vindo do Rio de Janeiro, Leque Piranha, completamente insano. Guardem suas carteiras, inclusive os ouvintes. Alô, Ruel.
Chupa.
Alô, tá calor no Rio de Janeiro?
Cara, não sei, tô dentro do ar-condicionado, quero que se for aqui do lado de fora.
Pois é, cara, é sempre curioso porque eu gosto de perguntar a temperatura no Rio de Janeiro, que é uma maneira de eu me cobrar das pessoas daí, sabe? Porque quando eu trabalhava no suporte, o pessoal do Rio de Janeiro me ligava, eles perguntavam, e eles sabiam que era do Rio Grande do Sul, eles sabiam que era daqui, né? Eles perguntavam em janeiro, assim, tipo, tá frio aí? Aí eu ficava com uma vontade de dizer assim, sim, tá nevando.
Aqui no hemisfério o Rio é sempre que aí é um frio do caralho, entendeu?
É, tipo, o Rio Grande do Sul fica no hemisfério norte pra tá frio em janeiro, assim, sabe?
Pra mim é uma distância muito grande.
E o que que tu tá jogando, Alô?
Eu tô jogando a mesma merda de sempre. Tô jogando Dark Souls, de 3 de novo, esperando o Dark Souls 1 voltar, o novo. Tô jogando FIFA 18, comecei hoje. Jogando PUBG.
Que modo tá jogando no FIFA 18?
Tô jogando aquele das cartinhas, esqueço o nome daquela merda.
Ah, aquela coisa vicia, cara. Cuidado pra não gastar dinheiro naquilo.
Não, tá maluco. E tô peguei o Far Cry hoje lá na loja. Vou ver se eu começo ele amanhã.
Tá, e me diz uma coisa, no teu FIFA, quem é que ganha? Juventus ou Real Madrid?
Tá, cara. enche de água o estádio e morre todo mundo afogado.
Pô, cara, queria tanto que passasse a Juventus. Uma pena. Mas, bom, pelo menos no jogo, acho que o juiz não rouba, né?
É, não, é o Corinthians do, é o Corinthians da Europa.
E vindo de um estado que é esquecido por todo mundo que existe, exceto quando a polícia entra em greve, aí todo mundo lembra que ele existe. Vinícius Reboli, vindo de Vitória do Espírito Santo, é isso?
E estamos aqui da melhor capital do Brasil.
Desculpa.
Sem dúvidas, sem dúvidas.
Eu confesso que eu comecei a rir também aqui, só que eu tinha colocado no mudo. O que que tu tá jogando, Vinícius?
Cara, além do, do CS básico aí, né, que de todo dia, eu comecei a jogar um RPG muito massa, cara, chamado Kingdom Come Deliverance, que ele é um RPG, mas ele não tem magia, ele não tem nada demais, é um RPG feito pra ser um pouco mais real, entendeu? Se passa na Idade Média, num período, numa região onde hoje é a República Tcheca, e é bem legal. Eu não fui muito longe.
Joga em que plataforma?
No PC.
Tá muito caro na Steam, alguma coisa assim?
Mas ele ainda acho que tá em preço de lançamento, né? Que é R$149. É, ele foi lançado deve ter uns 2 meses, por aí. É, tem também pra Xbox e PC, né? E PS4, desculpa. Só que eu não vi ele a venda física no Brasil, né? Você consegue ver na PSN e tal. Ele é um jogo que não foi muito divulgado no Brasil. É um estúdio pequeno, era mais ou menos um indie. E aí eles se juntaram, fizeram um crowdfunding, né?
É, quando as produtoras são pequenas, assim, é bom que eles foquem mais no digital mesmo.
É.
Não tem, eles às vezes não tem como lidar com cadeia de produção, essas coisas assim. Então, larga ali no digital, todo mundo tem acesso em qualquer parte do mundo e já era.
Exatamente.
Bom, eu Guito, aqui do Rio Grande do Sul, que ainda não tá frio, não aguento mais esse calor, eu não aguento mais o verão, eu não aguento mais. Foda-se, eu não aguento mais. Eu vou pular amanhã pela janela, mas primeiro eu vou editar esse podcast. E, cara, eu terminei recentemente, até fiz uma live pro meu Facebook lá, o Gears of War 4. Eu não sei se alguém aqui jogou, se alguém terminou.
Eu joguei.
Mas eu recomendo. O jogo tá bem produzido no PC, assim, tá bem certinho e tudo. Não tá, sabe, ele roda bem em máquinas não tão tops, assim. Então, eu recomendo, assim, a Microsoft portou esse jogo direito. Só que é um problema porque tu precisa comprar na loja deles, tá ligado? E quando eu tava no último capítulo, eu tive que formatar meu PC e pra poder continuar jogando, eu tive que baixar 120 GB de novo porque ele não aceitava recuperar o backup que eu tinha feito do jogo. Foi um inferno. E se eu não tivesse internet rápido, eu já tinha desistido do jogo.
Cara,
eu
vou te falar, esse Gears é muito bom, cara. Eu achei ele melhor que o 1 até, o 4.
É, eu achei ele melhor que o 1, mas ele ainda não é o melhor Gears, tá? Eu acho ele melhor que... Eu acho o 2 e o 3, eu acho melhor que ele. Então, eu não sei, eu não joguei o Judgment, mas o 2 e o 3 pra mim ainda são muito mais inspirados, assim.
Eu não cheguei a jogar o 3, não. Joguei só o 1, o 2, o Judgment e o 4. 3 eu pulei.
É, o 3 é muito bom, cara. O 3 é muito bom, eu recomendo. E, assim, agora como eu acabei de terminar... Eu terminei The Witcher e já terminei o Gears na sequência. Então eu tô naquela de achar um jogo ainda pra jogar. Eu tô jogando mais Age of Empires, assim. Enquanto eu tô assim, com vontade de jogar alguma coisa, eu vou ali, inicio o Age e fico jogando. Que é um jogo que relaxa, sabe? Eu fico horas ali na frente dele, vendo aqueles bonecos indo pra um lado do outro. E eu gosto, assim, de jogar. E falando dos jogos Hidden Gems que a gente trouxe aqui, aqueles jogos que não chegam a ser um tênis verde, mas que eles são bons e a maioria não prestou atenção, certo? Neto, qual o jogo que tu trouxe aí pra nos falar?
Bom, eu tive várias ideias hoje aqui, mas eu fiquei em dúvida em qual que seria exatamente Hidden Gems, que a gente não sabe muito bem a repercussão, né? Ainda mais aqui no interior, às vezes chega alguma coisa... Que a maioria das coisas que chegavam aqui eram os sucessos maiores, né? Então eu tenho um conceito um pouco meio complicado, por isso que eu até pergunto, né, o que que entraria como Hidden Gems na cabeça de vocês. Um que eu peguei pra separar aqui é um do Mega Drive mesmo, de 91, que é o The Cap Attack, né? Ele, na verdade, ele é uma, como é que fala, localização de um outro jogo japonês, e ele traz uma temática meio... horror, humor, né? Uma coisa meio Família Adams ali. Ele é basicamente um platformer 2D, bem divertido, várias mecânicas simples, mas todas tranquilas de usar, né? A jogabilidade bem simples, mas tem poções que mudam a jogabilidade. Aumenta pulo.
Tem uns personagens bem carismáticos, assim, o jogo, né?
Então, ele é bem basicão, meio clichêzão, porque tem o médico louco, que é o doutor louco, que é o teu amigo, e você é uma múmia, e tem um chefão monstro. Então, é bem basicão, assim, mas cumpre o papel, né?
É um daqueles jogos que chovia bastante, assim, na era 16-bits, né? Um jogo plataforma e tal, personagens carismáticos, não tinha nada que gritasse de diferente pra ele, assim, nessa época.
Então, esse é um dos que me marcou, porque era bem divertido, ele morreu ali a franquia, basicamente, né? E também tem um...
Qual é a produtora dele?
Então, ele foi feito pela Victokai.
Né? Nossa!
Aquele monte de...
Nunca ouvi falar.
Daquelas... developers dos anos 90 que lançavam um monte de coisa, mas não sei se a Victokai durou muito tempo, não. Dá uma olhada.
Uhum.
O auge dela foi nos 70 e 80, 80 e 90, né? Então, difícil alguém lembrar hoje em dia.
Sim.
Mas tem até uma história de um trauma pessoal, que uma vez eu fui comprar uma Super Game na banca, que um dos brindes era o pôster do Decap Attack. Aí quando eu cheguei em casa, que eu abri, não tinha pôster nenhum. Provavelmente extraviou.
Cara, a revista te enrolou, é isso?
Cara, eu não sei se extraviou, né?
A banca, prefiro, de repente...
Prefiro acreditar que extraviou, né? Aquela edição. Mas até hoje eu tô procurando e não achei o pôster.
Que droga, cara.
E...
te enrolaram, assim, na cara de pau.
Pra quem tiver interesse em conhecer ou relembrar, ele tá disponível no Steam. Ele sofreu vários relançamentos, né? Desde o Play 2, PSP e tal, 360, Play 3, e hoje é facinho de você encontrar no Steam.
Mas na época dos 16-bits ele era exclusivo?
É, só pro Sega Genesis, só pro Mega Drive.
Beleza, fala um pouco da jogabilidade dele, ô Neto. Como é que era, como é que funcionava?
Ah, ele não é muito longe, assim, de um Super Mario, né? Que é uma visão lateral, que tem plataformas, mas ele tem um mapa um pouquinho labiríntico às vezes, e isso te estimula a procurar, porque você sempre precisa de um amuleto pra poder chegar até o fim, né? Nas fases finais. Então ele tem
ele é muito longo?
Tem um pouquinho. Ah, salvo engano, ele tem umas 5 mundos. 5 mundos. E cada mundo tem uma temática, né? Um é gelo, o outro é de terror, o outro uma caverna. Então é um é meio aquático. Então ele tem uma variação interessante, sim.
É, o jogo é bem dos anos 90 mesmo. 15 de dezembro de 90 foi a data de lançamento dele.
Isso.
E tá disponível agora pra Windows, né?
Mas eu acho que tem um padrãozinho lá de... Eu recomendo pegar quando tiver promoção, que daí você pega o pacote inteiro, né?
Entendi.
Ficar pegando picado esses do Sega Genesis aí, eu não recomendo, não. Porque fica
vai
bem
acabar
mais...
gastando mais.
É, fica bem mais em conta pegar o pacote nas épocas de sales, né?
Sim.
Fica dica.
O Neto, não sei se você... É que eu tenho mais experiência com Master System do que com Mega Drive, na infância, né? E tinha um jogo no Master System que ele era o Psycho Fox. Eu acho que ele tem uma jogabilidade muito parecida com essa do Decap Attack. Eu não sei se você chegou a jogar o Psycho Fox. É meio que era uma raposa e ela tinha um passarinho que ela ficava jogando, da mesma forma que o corpo jogava a cabeça, assim, no Mega Drive. Você chegou a ver esse?
Cara, eu já vi essa comparação. E eu não conheço o Psycho Fox, nunca joguei o Psycho Fox, mas eu também poderia fazer um paralelo com o Ionoid, né? Que é aquele ataque curtinho ali, né?
Sim.
Meia altura, eu acho que é mais ou menos essa a proposta, assim, de jogabilidade de ataque, né?
Inclusive, o Psycho Fox, eu lembro que ele foi reprogramado, digamos assim, pra ser o jogo do Safo Chulé na época. Igual eles fizeram com a Mônica do Castelo Dragão e o Wonder Boy. Agora eu não sei se tem um paralelo do Decap Attack pra algum jogo mais nacionalizado, assim.
É, ele é a localização de um Medical Hat no Butobi Tabo Daiboken. Sei lá, sei isso.
É o tal do Turbante Mágico, não era? Que tinha? Eu lembro que tinha essa fita dublada e o cara é 4.
Aí você já tá lendo o que eu conheço, mas tem um bichinho com turbante mesmo.
É, então, é o Turbante... A Aventura do Turbante Mágico. Eu já joguei uma RUM com esse nome. É a porra de um árabe que não explode, mas que joga a porra do negócio.
Acho que tem que cortar essa parte.
Cara, esse é muito
não, essa parte tem que ficar.
Um jogo do árabe que explode. Imagina que maneiro.
Visionário, nos anos 90, o cara já sabendo o que ia acontecer, né?
Caralho, profeta. Vai dizer que aquela porra, aquelas bombinhas do Mario não foram, sei lá, pensadas nisso?
É interessante que, tu, nesse caso, tu joga com um árabe, é isso?
É, tem um, o cara tem um turbantezinho, aí você tem que fazer... É a aventura do turbante mágico. Acho que eu tenho
quase certeza. Caramba, cara. Não, gostei disso. É interessante que o jogo mostre um outro lado, assim, de tu poder jogar com um vilão, tá ligado?
Puta que pariu.
Esse podcast vai ser censurado.
Aí seria, sabe o que seria legal, assim? Cada vez que os inimigos te matarem, eles gritarem: Deus ult!
É move que é bom.
Ai, ai, ai. Ninguém pode descobrir. Nenhum árabe pode descobrir mais o meu endereço.
Se explodir minha casa, eu vou ficar boladaço.
Não, ninguém vai explodir tua casa, fica tranquilo. Pô, pensa num povo tranquilo, cara. Fica tranquilo, não, tá tudo certo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar!
Eu trouxe um jogo chamado NetStorm Islands at War.
Que plataforma saiu esse jogo?
É pra PC. Ele é uma mistura de estratégia em tempo real com Tower Defense, lá de 1997.
Nossa, tô vendo as imagens dele aqui agora. Ele parece o Dark Colony.
Dark Colony, parece um pouco. Isso, lembra um pouco.
Exatamente.
É, se bem que eu acho o Dark Colony mais parecido com o StarCraft.
Vocês conhecem Dark Colony
dadas
mesmo?
Claro, as medidas, cara, proporções, é.
Eu achei ele parecido, assim. Eu vou te dizer que foi o que eu olhei, assim, as imagens dele aqui agora, eu lembrei do Dark Colony.
Então, ele é realmente parecido com Dark Colony no sentido de ser um RTS, mas ele tem um quesinho diferente, que é que você não tem unidade de ataque que se movimenta. Todas as suas unidades são estacionárias. E a batalha acontece meio que num mundo cheio de ilha flutuante. E você é um... Na verdade, você é um sacerdote, e o objetivo do jogo é pegar o sacerdote do inimigo e sacrificar no altar para as fúrias. Quais são as fúrias? São o trovão, a chuva e o vento. Então, você sendo um sacerdote de uma dessas fúrias, você tem acesso a uma gama de habilidades para você utilizar para capturar o sacerdote do inimigo.
Agora, como é que você captura o sacerdote do inimigo se você só tem unidade estacionária?
Você tem, as únicas unidades móveis que tem são para coletar recursos. Então, você tem um recurso livre, digamos assim, para ser utilizado, que são as pontes. Como são ilhas flutuantes, você tem que construir pontes de uma ilha para outra, ou da sua ilha para uma fonte de recurso mineral, por exemplo. E chegando em um poço de cristais, você manda uma unidade lá para pegar os cristais para você, da mesma forma que você faria no StarCraft ou no WarCraft da vida. E o segundo recurso seria o poder da sua própria fúria. Então você, com o cristal, constrói um gerador de energia, por exemplo, do trovão. Dessa forma você consegue construir uma unidade, como eu disse, estacionária. Mas como você chega no inimigo? Você vai construindo essa ponte, que ela é ilimitada, mas ela tem tipo um time wait, né? Você constrói uma ponte, você tem uns 2 segundos para construir a próxima ponte. Vai construindo essas pontes até chegar num lugar próximo ao inimigo. Aí lá, quando você chega lá, você tem que ter o recurso necessário na forma de cristal e de energia da sua fúria para poder construir aquela torre. Quando você seleciona uma torre para ser construída, ela mostra o raio de ação dela. Ela pode ter atacar num círculo, ou atacar diretamente pra frente, numa longa distância, ou atacar como se fosse num campo limitado na frente dela. Aí é onde você vai identificar suas unidades, as unidades de defesa, as unidades mais ofensivas. E dessa forma você vai construindo as suas torres em volta da ilha do inimigo para conseguir paralisar o sacerdote dele, pegar o sacerdote dele e trazer pra sua ilha e colocar no altar para que o seu sacerdote faça o ritual para sacrificar ele. E depois que você sacrifica o sacerdote do inimigo, na próxima fase, você vai ter algumas unidades a mais, porque cada vez que você sacrifica o sacerdote, você absorve o conhecimento daquele sacerdote.
Entendi. Pelo que tu me falou aí, pelo que tu falou do jogo em si, ele me lembrou algumas coisas do Red Alert, do Command Conquer, sabe? É. Essa questão de construir torres e tudo mais e tal. Só que eu não consigo entender como é que funciona uma jogabilidade com unidades estacionárias, assim, cara.
É tipo Tower Defense, pô.
É tipo um Tower Defense, só que você... Eu não sei, é difícil de explicar, porque... Teria que, por exemplo, assistir um vídeo ou alguma coisa assim pra você ver como funciona a construção das pontes. Então, sim, você vai construir uma ponte, é numa velocidade rápida, assim, até. E aí, quando você tá num certo alcance e tem os recursos necessários, você constrói uma unidade ali. A partir dali, você pode construir mais pontes em volta de toda a ilha do seu inimigo. E a partir daí, construindo outras unidades estacionárias. Realmente, não fica muito claro quando a gente fala, assim, sem ter uma referência. Base, mas vídeo, eu recomendo que vocês procurem um vídeo do gameplay no YouTube, que faz bastante sentido.
É, ele...
97.
Da Activision Blizzard ali, né?
Isso, ele saiu quase junto com uma versão do Age of Empires, e aí o Age of Empires meio que cobriu a...
Soterrou ele, assim.
É, soterrou ele nas vendas, não teve nem chance.
Eu achei parecido com Dune 2, só que Dune 2 não tem, não são coisas voando, são ilhas voando, nem nada, né? Mas no caso teria areia, que é o lugar onde você não constrói nada, e você só consegue mandar, no caso, suas unidades móveis. E tem aquelas minhocas, até tudo mais. Mas eu achei parecido com o Dune. Bem parecido. Pelas imagens, pelas coisas, achei bem parecido com o Dune.
É, ele... Digamos que sim, lembra um pouco mesmo. Não no mesmo, na mesma forma, mas lembra um pouco.
É, ele lembra um jogo bem da geração 16-bits, assim, só que um pouco melhor, assim, e tal. Não sei, eu achei legal, assim, o visual dele.
É, eu lembrei do Rising Lands aqui também, olhando o gráfico dele, relembrando que... Enfim, não sei se... Mas deixa isso pra outro podcast.
Sim, e esse jogo tem alguma maneira de jogar ele hoje em dia? Ele funciona, cara, legal?
Ele funciona, atuais? Ele é abandonware. Eu acho que não deve ser 100% compatível, não. Eu poderia testar isso aí e depois...
Mas com certeza deve rodar bem numa VM.
Com certeza deve rodar bem numa VM. Eu acho que... É, sim. Eu acredito que sim.
Interessante. Com certeza vai achar ele fácil pra baixar. Tipo um Caesar 3, assim, alguma coisa que também é... Acho que é abandonware, nunca mais ouvi falar do jogo.
Sim.
E roda bem até hoje, assim.
Inclusive tem uma comunidade ativa do NetStorm, que eles mantêm alguns servidores pra jogar online e tal. Bem legal.
Até hoje?
É, fan-made, não é...
Sim.
A Activision desligou eles em 2002, mas eles mantêm alguns servidores pra jogar online.
E esse, tu sabe se esses servidores funcionam legal, se...
Olha, faz alguns uns 2 anos que eu não jogo, mas da última vez funcionava legal.
Bom, interessante, cara. Eu gostei pelo que tu falou. Eu vou buscar, com certeza, saber mais desse jogo, sabe?
Uhum, legal.
Porque eu gosto de jogos de estratégia no geral, assim, tanto que eu tô ultimamente jogando Age of Empires 2 de novo, assim, e tô me ambientando de novo com esses jogos. E me dá vontade seguida de jogar Red Alert 2, Command Conquer, enfim, até o Dark Colony.
A gente tá meio órfão desse tipo de jogo, né?
É, esse tipo de jogo morreu e eles meio que foram pro mobile, assim, daí quando tu tenta jogar um jogo desse tipo no mobile, eles querem te vender até um soldado, assim, sabe?
Não dá. No mobile é impossível jogar. Não é da mesma forma que é feito. Eu tô triste, muito triste.
Não, bacana. Eu achei interessante, assim. Eu espero achar um jeito de jogar ele no Windows, mas eu com certeza vou ter que fazer gambiarra. Tem uns fan-made remake desse jogo ali, né?
Tem, eu acho que tem, inclusive, na engine do StarCraft 2 refeito.
Poxa, interessante.
Mas eu não cheguei a jogar.
É, eu tô vendo aqui, teve duas. É, uma foi inspirado ali, ó, Stratos Battle for the Sky, que é baseado nele, na verdade. As mecânicas são iguais, só que eles fizeram como uma nova IP. Provavelmente são os mesmos desenvolvedores do jogo, que acharam que deveriam continuar e fizeram, né? Tô chutando aqui, eu não sei se essa informação procede, tá? Mas, nossa, ele redireciona pra Steam, Stratos, Battle for the Sky. Deixa eu ver aqui, o jogo tá com acesso antecipado na Steam, R$30. E tem uns gráficos bacanas, cara. É bem no mesmo jeito que o teu, que tu falou aí. São ilhas flutuando, assim, e tudo interligada por pontes e coisas do tipo.
É, pelo que você tava falando, é isso mesmo. É praticamente um remake.
É, provavelmente os desenvolvedores do jogo, ou algum fã, é porque quando eu cliquei ali pra ver, ele não mandou pra nenhum lugar, então não tem informações da empresa aqui. É, tá aqui, ó, Storm Isle Productions, o desenvolvedor. Provavelmente é os caras do mesmo jogo, eles só estão usando outro nome pra não tomar um processo.
Pra não tomar processo.
É, com certeza.
Da Activision, é.
É, o jogo tem acesso antecipado, cara. Deixa eu ver. O último update foi em novembro de 2017. Então, parece meio... Tá desde na Steam desde novembro de 2016. Então, acho que, sei lá, parece um pouco abandonado, assim, né?
É. Enfim. Pega mais informações disso aí.
É, serve pra quem tem saudade do jogo original, provavelmente. E vai ali e pode jogar de maneira oficial no Windows mais recente, tá ligado?
Uhum.
Alô, Ruel. Diga, nosso gente. Carioca magia, o nosso carioca praia, verão e, enfim, cara, sempre que alguém me fala que conhece um carioca, eu imagino o Felipe Dilon, cara. Então,
sou eu.
Essa é a imagem que eu tenho de ti, assim. O que que tu trouxe pra nós aí?
Eu ia cantar uma música dele agora, mas eu não sei, entendeu?
Ô, menina, deixa disso, quero te conhecer.
Olha aí, descobrimos um fã do Felipe Dilon no meio do podcast.
O cara já morreu e continua seguidores.
Literalmente ele já morreu. Não morreu nada. Sacanagem. Fãs do Felipe Dilon não nos matam.
Infelizmente ainda não.
Tem chance dele voltar, hein?
Puta que pariu. Onda retrô.
Mas o que é que tu trouxe de jogo de Hidden Gem?
Cara, eu não sei se é Hidden Gem, mas pra mim sempre foi. Até sumiu depois muito tempo. E agora voltou. É o Tex Murphy Adventure, que eram os jogos da Tex Murphy, do Tex Murphy, que é um detetive do futuro. E são jogos, não sei se vocês lembram, tipo Fantasmagória, ou sei lá, aqueles jogos que tinham 6 ou 7 CDs. Você comprava CD pra cacete, vinha uma parada gigantesca. Eu lembro que tinha um do Under a Killing Moon, não, era o... Ah, esqueci a porra do nome agora, só porque eu fiquei com esse nome na cabeça. Esse Tex Murphy, cara, é simplesmente um maluco, um detetive, e ele tem que ir resolvendo casos. E são, ele tem acho que 6 ou 5 jogos, não tenho certeza não. E o jogo que eu mais gostei foi o Under a Killing Moon, que era fantástico, fantástico, e o Pandora Directive. Não sei se alguém aqui jogou.
Não, cara, não joguei. Até fui procurar no Google aqui. Pra ver imagens do jogo. E, cara, apareceu jogos do Smurf pra Wii U, mas não apareceu.
Carai.
Nada do Tech Smurf, não. Eu não achei. Se tu achar e mandar ali no chat, eu vou gostar muito.
Vou
a gente até pode
você.
Colocar depois as imagens.
E é só um, é meio que filmado, né? É como
isso.
Tipo Fantasmagória, né?
Era o mesmo esquema, cara. Era o mesmo esquema. Antigamente, no PC, quando eles gravavam, faziam jogos, o jogo cabia num CD. Só que eles começaram com uma onda, tipo Fantasmagória, tipo Gabriel Knight, tinha o Beast Within, que é são jogos com vídeo. Então, meu camarada, eram 6 CDs. Dava até se você botasse o CD no drive e não entrasse no jogo, dava pra você ver os videozinhos todos. Eu fazia isso direto, porque antigamente não tinha Google pra procurar. Eu botava, via o vídeo. Aí falava assim, bom, já sei que o próximo passo é eu ir pra lá. Aí já sabia, quando eu travava, eu fazia isso toda vez.
A Lore descobriu um cheat ali no jogo, né?
É porque eles não mudavam. Eles não mudavam, é sempre, tipo, AVI. Eles não sabiam, acho, compactar o vídeo direito.
Sim.
Naquela época não tinha esse tipo de coisa de criptografia, de mudar...
Era outra coisa, não?
É,
com certeza.
E agora, eles lançaram... Esses jogos têm na Steam. Se for procurar, tem na Steam. O que eu mais gosto, que é o Pandora Directive, custa R$20.
Uhum.
Mas o Under a Killing Moon custa R$20 também. Eles lançaram agora um novo, já com as paradas todas novas, chamado Tesla Effect. Mas eu andei vendo as notas aqui, as notas são bem fracas.
Então tá, deve estar ruim de jogar hoje em dia esse tipo de jogo, assim.
As notas estão realmente ruins aqui.
Quem gosta desse tipo de jogo aí é o Bonatti, cara. Ele adora esses... jogos FMV, assim.
Porque lembra muito os jogos da LucasArts. Aquela historinha, tipo, pegou a chave de fenda aqui, vai usar ela daqui a pouco. Pegou uma televisão, aí olha, abre a televisão, aí tem como você levantar a televisão, ver que atrás tem uma porta. Essas coisas, assim, é muito maneiro, muito maneiro.
Parece um jogo de Sega CD, tá ligado?
Tipo um jogo de... aqueles jogos com vídeo mesmo. Esse Pandora Directive, no final dele... ele é todo em volta daquela área 59, área 51, tem lá nos Estados Unidos.
Uhum, sim, área 51.
Área 51, é toda aquela história, tem alienígena, ele é meio futurista, é bem...
Conspiração, coisa assim.
Cara, é muito maneiro, o jogo, porque não sei se hoje em dia dá pra jogar, entendeu? Se ele tá com uma jogabilidade maneira, mas é muito bom.
Pra quem curte esse tipo de jogo, assim, de FMV, provavelmente é um prato cheio ainda hoje, né? Porque a pessoa que gostava naquela época não vai deixar de gostar, assim, vai ter uma certa nostalgia no jogar esse tipo de jogo. Quem já não gostava naquela época não vai gostar agora também, então acaba sendo uma coisa meio que de nicho, assim.
Exatamente. Cara, vale muito a ver, entendeu? O personagem é carismático pra cacete, entendeu? O Tex Murphy, né? Ele é carismático demais, demais. Então, pô, vale a pena. Você se preocupa, ele só se fode, entendeu? Não é um maluco que se dá bem direto. Ele apanha da mulher, ele toma porrada na rua, ele é todo fodido e mora num hotel de beira de... em cima de um boteco. É bem maneiro, é bem maneiro. Eu recomendo.
E muito. Que ano foi lançado esse jogo?
Aí você me quebrou, porque tava escrito aqui...
Calma aí. É porque... Mas você lembra que ano tu jogou ele?
Cara, eu joguei ele em 98. Eu joguei ele em 98. Era o foda do negócio.
Sim.
E o primeiro foi em 89, entendeu? E 98 foi o último.
Nossa!
Porque já teve o Mean Streams, Marshall Memorandum, Under a Killing Moon, Pandora Directive e o Overseers. O Overseas é de 98, então Pandora possivelmente de 96.
Nossa, cara. Deve ser uma coisa bem à frente do seu tempo pra ser dos anos 80.
Ah, cara. Muito à frente. Bom. Era muito bom, era muito bom. É da mesma época. Era a mesma época do Phantasmagoria.
É interessante. É um joguinho de FMV, o Bonatti vai se fartar nesse jogo aí.
Vai falar mal, porque você fala mal de tudo?
Não, é, ele tá sempre reclamando, mas pau no cu dele se não gostar.
Te amo, Bonatti.
Mas, eu pensei em alguns jogos aqui, mas o primeiro que eu quero falar é um jogo que, na verdade, ele ficou escondido por mais de 10 anos aí. E em 2016 ele saiu do ostracismo, digamos assim, né? Porque ele foi relançado para plataformas novas, mas é o Resident Evil Zero. Ele foi lançado originalmente pro GameCube, né? Ele era exclusivo do GameCube e infelizmente pouca gente comprou o GameCube, que era um console assim, excelente, um dos meus preferidos até hoje.
É um dos meus preferidos até hoje também. Amo esse console. Só não é melhor que o SNES pra mim, assim. De resto.
É, exatamente. Um console assim que eu, na época, eu comprei por causa do Wind Waker, né? E aproveitei bastante ele. E aí, na época que lançou o Resident Evil Zero, eu zerei. E eu comecei a falar com as pessoas, pô, tô jogando esse jogo, massa e tal. E ninguém conhecia o jogo, cara. E eu era meio assim, pô, como você não conhece, cara, esse jogo tão irado. E é de uma série famosa, né? E o jogo é o seguinte, ele... O pessoal deve ter jogado Resident Evil 1, quase todo mundo jogou, né? Todo mundo que gosta de videogame. Resident Evil 1, a equipe da Stars que começa o jogo, ela tá indo lá pra procurar um esquadrão perdido, né? Eles estão com um esquadrão novo e, se eu não me engano, o esquadrão perdido é o esquadrão Alpha da Stars. Então Resident Evil 0, ele conta a história desse esquadrão Alpha. Mais especificamente de uma membra dele, a Rebecca Chambers, e o jogo você joga com ela. Aí você começa o jogo com ela, logo no começo do jogo você encontra um personagem que se imaginava que ele fosse um assassino, né? Que é o Billy. E aí o jogo tem uma dinâmica interessante, ele é, tem que entender o contexto, né? Ele foi lançado antes desse Resident Evil moderno, ou seja, bem antes do Resident Evil 4. Então não tem essa questão de ação, ele é naquele estilo mais antigo. Só que ele tem uma dinâmica nova.
É, a jogabilidade em tanque, assim, né?
Só que ele tem uma dinâmica nova que você reveza entre esses dois personagens, a Rebecca e o Billy. Então tem alguns puzzles que você tem que resolver, você deixa um de um lado, vai do outro lado e tal, aí você controla eles separadamente. E você tem que tomar cuidado, né? Porque se morrer um, é game over. Então não, você tem que tomar conta dos dois ao mesmo tempo. Então é bem interessante.
Tem que deixar o personagem meio que numa safe zone, assim, né? Na hora que tu troca e tal.
É, na maioria do jogo, eles andam juntos, né? Mas aí você tem que saber gerenciar e tal.
Cara, é interessante isso que tu tá falando desse jogo. Porque eu lembro que na época eu tive o GameCube, né? Eu não quis ter o Play 2. E ainda eu tinha mais interesse em ter, por exemplo... Se eu quisesse outro videogame, eu queria ter mais o Xbox do que o Play 2. E eu lembro que quando eu falava pras pessoas, algumas até não acreditavam. Assim, não, mas peraí, o Resident não morreu no PlayStation, não acabou no 3 e tal.
Existe? Zero?
Existe o Zero? Não, tá mentindo, tá de sacanagem. Era engraçado falar isso pra algumas pessoas, porque naquela época a ignorância era um pouco maior, assim, né? Não tinha o acesso que a gente tem hoje.
A internet não era tão
dependia difundido. Muito de revista e coisa assim. E, às vezes, muitas revistas ignoravam a existência do GameCube, assim, né? É bem curioso.
É, não.
Mesmo ele tendo grandes jogos que nem o Resident. Então é bem interessante tu comentar desse jogo hoje, porque naquela época era uma coisa completamente diferente essa história de ter dois personagens, né?
É, não, é exatamente. Não tinha sido lançado o Resident 4, então não tinha tido aquela mudança, porque o Resident Evil 4, 5 e 6 eles são mais para um jogo de ação, né? Ele deixa um pouco aquela questão da sobrevivência, do horror mesmo. Não te dá tanto susto. Te dá um sustinho ou outro, mas é mais ação mesmo. E esse jogo não, era no estilo antigo ainda. Então, pra época, eu achei muito bom.
E graficamente ele é lindo. Mesmo na época. Na época então, dele era lindo. Bonito.
Na época lá, eu achava coisa de doido. Eu ficava, caramba, como é que é possível? O gráfico tão realista, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, pra quem quiser curtir o jogo hoje em dia, né, ele foi relançado pras plataformas novas. Eles fizeram até um Resident Evil Origins Collection, juntando aí o remaster do 1, né, que foi lançado para GameCube também na época, que vale muito a pena jogar. E o Zero também, eles fizeram com gráfico atualizado aí para nova geração, pro PS4. Acho que pro PS3 saiu também, mas PS4, Xbox One, eles estão disponíveis aí. Eu até olhei aqui na Steam, ele tá fora de promoção, tá custando R$40, né? Se você for, talvez na promoção, acho ele mais barato ainda. Mas é um jogo bom, cara, eu gosto muito. Para quem é fã do Resident Evil do estilo antigo, vai se amarrar, com certeza. Talvez não conheceu, né, quem... Às vezes só jogou lá no PlayStation na época, no Play 1, e não conheceu isso aí.
Mas a jogabilidade dele tá dando pra jogar hoje em dia? Ou não?
Rapaz, isso acho que é um pouco da questão da pessoa, né? Eu me acostumo, assim, eu sou acostumado que eu joguei todos os Resident Evil da época, então eu não tive muita dificuldade. É um pouco travado, porque realmente não tem aquela fluidez que tem os jogos atuais, é um pouco travado, mas eu acho que se você jogar a parte, tem a parte meio que introdutória do jogo, que ela é no trem, né? Depois você sai pra uma mansão. Mas se você jogar a parte do trem ali, você sobreviveu ao trem, você não vai ter problema.
Eu só lembro desse jogo pra Wii, cara. Eu lembro que ele tem pra Wii. Não tem? Eu lembro de ter visto ele no Wii.
Sim, saiu pra Wii também.
Mas fiquei com preguiça, acabei nem jogando.
Mas acho que no Wii, acho que aí a jogabilidade vai ser talvez mais ruim, porque eu não sei se dá pra usar o Classic Controller, né? Se talvez tem que usar o Nunchuk lá, aí não sei se fica bom, cara, pra jogar. Mas no controlezinho normal, é super tranquilo.
Mas é bom lembrar que, assim, apesar de ser uma jogabilidade tanque, o jogo foi feito com essa jogabilidade em mente, então não chega a te atrapalhar tanto, assim. Eu lembro que eu fui jogar ele esses tempos, até eu tenho, acho que eu não sei se eu tenho o remake, o remaster lá, que saiu pra GameCube do 1, ou o 0, acho que eu tenho o remake. Mas eu fui jogar, assim, eu lembro que eu não me incomodou em nenhum momento a jogabilidade dele, sabe? Porque é feito daquele jeito ali.
Exatamente. O jogo é bem feito, cara, muito, muito... Bastante atenção aos detalhes e tal. Todo Resident Evil, assim, desses mais antigos, são bons.
E se tu jogar o 4, ele tem uma jogabilidade boa, assim, mas dá pra ver que ele é mais voltado pra ação, assim, e tal, né? Dá pra ver que o Resident Evil 4, até, ele é a raiz do que virou The Evil Within hoje em dia, né? Tem muita coisa parecida, assim, então...
Inspirou, inclusive, o Resident Evil 4, inspirou Gears of the War.
Não, ele foi revolucionário, total. Um monte de jogo... veio, existe por causa do Resident Evil 4, assim. Mas é que o Resident Evil 4, ele já não é tão idem, gente, porque, nossa, saiu pra tudo. Acho que se eu chegar ali no meu micro-ondas, tá ligado?
Ele não foi escondido, né? Ele não foi escondido. Mas não, mas a questão é que...
Tem prazer, mano.
É a questão que o 4 quebrou essa tradição, né? A tradição aí de jogos antigos, ela parou no 0. O último jogo aí do estilo antigo mesmo Resident Evil, eu considero 0. Aí depois do 4, aí mudou o estilo. Aí os mais novos aí, o Revelations, né, tenta fazer um meio termo e tal, mas do estilo mais antigo mesmo, o último é o Zero.
É, exatamente. E é bem diferente, sim. Nossa, cara, e eu acho ele um jogo feito pra ser jogado bem naquele controle do GameCube também.
Ah, aquele controle é coisa de doido, né, velho? Que controle maravilhoso.
Confortável demais. Pra mim é o melhor até hoje. Tem gente que não gosta, porque o botão A ali é muito grande e tal, mas ele é perfeito pra jogo de ação, cara. Então, não sei. Não me incomoda, sabe?
Eu também, cara, quando bateu na minha mão aquele controle, eu gostei no primeiro momento, cara. Nunca tive problema.
Alguém aqui, além de mim, do Rebel, jogou o Resident Evil na época?
Resident Evil 0, testei, eu vi, mas jogar não.
Qual foi a tua primeira impressão quando tu viu o jogo?
Cara, achei bem bonito, mas eu tô te falando, eu vi no Wii, entendeu? Já vi o jogo no Wii, já vi ele rodando, mas jogar, eu tenho muito receio de jogar um Resident Evil e estragar uma memória boa.
Não, mas esse não vai te estragar, cara, porque ele, mesmo se tu jogar o do GameCube, cara, o do GameCube é muito bonito até hoje, sabe? Tu vai jogar ele ali, ele é lindo, entende? Então, não sei, eu não acho que vai estragar a tua memória, eu até te recomendo a comprar ele na Steam ali, porque vale a pena.
Se você tiver uma TV de tubo, cara, não perde nada.
Eu lembro que eu tinha muita inveja de quem tinha GameCube na época que saiu, que eu lia, acho que a Nintendo Power, não sei, alguma revista que saiu esse jogo, e só tinha pro GameCube. Falar, filhas da puta, porque eu não vou comprar essa merda com o primeiro que eu não tô empregado, né? Eu não trabalhava. E, enfim, depois ia comprar o GameCube só pra jogar um jogo. Mas eu lembro que eu desejava ter o Resident Evil 0 na época que ele saiu.
Pois é, e foi uma época que as locadoras já estavam enfraquecendo, até morrendo, assim, né? Então não era uma coisa que tu podia ir numa locadora e jogar.
Não, a pirataria já tava comendo nervosamente lá no PlayStation 2, no próprio GameCube, né? Era um pouco mais difícil, mas tinha.
Não, o GameCube acho que levou uns 5 anos pra ser desbloqueado.
Sim,
foi
sim.
Foi o último a ser desbloqueado. E mas, daí mas eu lembro.
Uma vez foi, um dia foi.
Um dia foi. E a do Xbox também era uma pirataria insana, assim, na época. Eu lembro
Sim, sim.
Mas, cara, eu lembro que eu comprei o GameCube na promessa do Perfect Dark, que ia sair, do Perfect Dark Zero. É legal falar isso hoje,
tenho
porque.
Pena de você,
é, exato, é legal falar isso hoje, sim, porque, cara, eu pensei assim, eu olhei o Luigi's Mansion rodando assim, pensei, não, eu tenho que ter esse videogame, sabe? Vai se fuder, é lindo demais, o controle era confortável e tudo. E eu pensei, e ainda vai sair o Resident Evil, ainda vai sair o Perfect Dark Zero pra esse console.
Se fudeu.
Me fudi, porque. Não, eu me fudi duas vezes. Porque quando essa merda desse jogo saiu pra Xbox 360 e eu finalmente comprei e fui jogar, foi uma decepção, cara. Porque o jogo é muito ruim. Não tem nada do jogo brilhante que saiu pra Nintendo 64.
Ele não é,
sabe?
Muito ruim, ele só tinha que ter outro nome.
Podia se chamar Duke Nukem.
Ele só tinha que... Podia se chamar My Balls Your Ass. Sei lá, que seja. Menos Perfect Dark.
A Harry's Trying, tá ligado? É, tipo, a Harry tentando
mãe,
qualquer coisa.
Tua mãe é aquela gorda, o nome do jogo. Enfim.
Exato. É, cara, nem vamos falar. Bruce Dixon do interior.
Pode ser. Outra que eu trouxe aqui é um jogo do computador que ficou talvez um pouco ofuscado pela avalanche do estilo.
Sim.
E pela época também. Mas ele é o Redneck Rampage. Ele lembra muito um Duke Nukem, só que ele tem um visual meio Fuga das Galinhas ali, meio massinha modelada.
Eu gostei do Fuga das Galinhas.
Eu gostei do Fuga das Galinhas, porque eu olhei agora as imagens aqui e já associei também. Uhum.
Muito bom.
Ele tem um visual meio Fuga das Galinhas, ele meio, né, modelagem de massinha. E a temática é caipira, né? Caipira americana. E tem uma trama meio envolvendo aliens. E tem toda aquela questão do humor caipira americano, dos caras ficarem bebendo.
Caipira americana com aliens, cara. Isso. Nossa, já me vendeu, tá ligado?
Não,
já
tem
me vendeu.
Como dar errado um jogo desse?
Não tem como, cara. Não tem como.
E a jogabilidade é praticamente um Duke Nukem. Então ele juntou tudo que tem de bom no planeta e fez um jogo.
E aí tu pode pegar o dólar e colocar na calcinha da caipira também?
Cara, essa parte eu não lembro de ter não, hein? Mas tem animais, tem piada com... O embriaguez.
Ah, como é caipira americana, então tu vai colocar o dólar, na verdade, na cabra ali, né? Então...
Exatamente.
Ou na prima, né? Sei lá.
Ou na prima.
Esse podcast vai dar processo.
Cara, vocês já viram a capa do jogo?
Não, deixa eu ver aqui. Cara, eu tô vendo as imagens
dele. Esse jogo é uma delícia, a capa dele é muito engraçada.
Nossa, cara, a capa dele parece assim, ó, tipo, é o Bonatti mais alguém ali, tá ligado?
A Dilma.
Deixa eu ver. É, nossa, perfeito, é o Bonatti e o Seu Madruga.
Deve cara, bom, é muito... Coitado do Bonatti.
Muito, muito bom. Não, o Bonatti é legal, cara, eu gosto dele. Mas e a jogabilidade dele é meio Duke Nukem, Neto?
É, basicamente ele é mesmo engine do Duke Nukem, salvo engano, né? E as mecânicas são...
É da mesma produtora?
A produtora é a Chatrix Entertainment. O developer é a Chatrix. E aí, quem publicou foi a Interplay.
Interplay, na época, fazia só jogão, mano.
Né, bons tempos.
É. Eu tô vendo aqui, tem uma parte que ele tá numa moto e a moto tem uma metralhadora, tipo uma metralhadora ali. O cara... Não, cara, tem duas mãos segurando a moto e tem duas metralhadoras atirando, cara, num ET. Cara, isso é, tipo... Como?
Ele atira com o pé, porra. Ele trocou o freio da moto pelo gatilho, entendeu?
Cara, olha só.
Na verdade, são os dois, né? Um atira e o outro dirige a moto. É, você não aparece, mas você controla os dois caipiras lá.
É, são dois personagens, o gordinho e o mais magro.
Como é que é o som desse jogo, Neto?
É, tem uma
fiquei curioso por isso.
Tem uma trilha sonora bem divertida. É um tipo de música psychobilly. Então, na hora que você já tá no menu, você já entra no ritmo, assim, bem divertido. Meio que um rock caipira, assim, é bem empolgante.
Eu imagino, cara, deve ser tipo uma quermesse no interior dos Estados Unidos, assim.
É, quem tiver interesse...
Só que com caipiras.
Quem tiver interesse é facinho de adquirir no Steam e no GOG, cara. E pelo menos a do GOG que eu tenho tem as expansões. No Steam eu não sei confirmar, não.
Mas é de boa jogar ele hoje em dia?
Ah, eu rodei de primeira, a versão do GOG, pelo menos, que muitas vezes tem diferença, né?
Uhum.
Às vezes o Steam tem uma versão, o GOG tem outra. Mas a do GOG que eu tenho, eu rodei tranquilão.
É, o GOG é um baita de um serviço de distribuição aí de jogos. Eu recomendo, usem.
Um baita de um serviço de distribuição de jogos.
Cara, tem uma imagem aqui do cara com uma galinha no lugar da arma. Me explica isso.
Cara, uma das armas, né, doidas é uma galinha. E tem uma dinamite no lugar estratégico ele também. Não sei se você viu, mas...
Eu vi, cara. Tá no cu da galinha.
Não quero estragar a surpresa de quem for experimentar.
Não, mas sensacional, uau, cara. Pô. Sensacional. Meu
Deus, cara.
Era legal
dinamitar as galinhas nesse jogo também. Né?
Cara, isso é uma referência gigante ao Top Gun, será? Ou ele é mais antigo do que o filme?
Boa pergunta. Eu acho que é da mesma época.
Nossa, cara. Cara, eu tô achando cada imagem desse jogo na internet. Quem for pesquisar sobre esse jogo não vai se arrepender de jeito nenhum.
Ah, não. Top Gun é mais antigo. Top Gun é de 93 e o Redneck de 97. É possível
então,
que
tá
tenha influência.
É uma referência, com certeza. Caralho, velho. Os gráficos deles são assim, ó, tipo, muito feio, mas parece ser divertido demais de jogar isso aqui.
Eu acho que era uma transição.
Olha, na época eu não achava tão feio, não. Eu acho que ele é o pré-Quake, né? Na verdade, esse jogo. Ele é tipo a transição do 3D 2D pro 3D total.
Isso.
Lembra um pouco Blood, não sei se vocês jogaram Blood, mas lembra bastante também essa, o gráfico dele.
Interessante, cara. Achei bem interessante mesmo. Bom, dos jogos que eu trouxe, tá? Eu trouxe o Freedom Fighters. Esse Freedom Fighters, ele saiu pra PC, pra PS2, pra Xbox e pra GameCube. Eu lembro que quando saiu esse jogo agora da Ubisoft aí, o Tom Clancy's, The Division, nos betas, assim, ele me lembrou bastante o Freedom Fighters. A ideia central do Freedom Fighters, assim, de tu ter pessoas que te ajudam e tal. E ele é um jogo de tiro em terceira pessoa e tu pode jogar com 4 pessoas no gameplay local ali. No GameCube isso era possível. Tu podia jogar com 4 personagens e todo mundo jogar na matança ali e tal. Ele não tem muita profundidade, assim, e tal. Mas, cara, ele é um jogo muito divertido em termos de jogabilidade. Ele, graficamente, também, ele tá um pouco datado. As mecânicas dele, ele é um pouco duro de se jogar hoje em dia, o Freedom Fighters. Mas, cara, é um jogo sensacional, com matemática legal, assim. Tipo, o mundo se fudeu e tu tem que fazer alguma coisa, sabe? E ele foi lançado em 2003. Ele foi feito pela IIO Interactive e publicado pela Electronic Arts. Eu não sei se alguém chegou a jogar esse jogo, alguma coisa do tipo, se alguém gostava desse...
Eu nunca vi esse jogo, mas eu tô olhando as imagens aqui. Ele lembra um pouco, graficamente, o primeiro... Aquele jogo que você era um assassino lá, eu esqueci o nome dele agora. Manhunt. O primeiro Manhunt e o The Happening. Não sei se vocês conhecem também, mas assim, eu não joguei esse jogo, mas eu gostei da temática dele. O gráfico é bem nostálgico pra mim, esse tipo de gráfico, esse tipo de jogabilidade.
É, ele lembra até aquele jogo de beat'em up que tinha pra PlayStation, não lembro o nome do jogo agora, mas ele é nesse estilo, assim, era de terceira pessoa de porradaria, eu não lembro o nome do jogo. Não, outro, de PlayStation 1.
Ah, certo, tá.
E por que caralho, toda vez que eu procuro no imagens, aparece o Gandhi?
Cara, boa pergunta. Eu também, quando eu fui pesquisar imagens do jogo, não sei por que ele apareceu o Gandhi ali, mas enfim.
Ele gostava do jogo,
Gandhi. Mas é porque o Gandhi lutou pela liberdade.
É, provavelmente.
Pode ser que ele gostava do jogo,
Não, assim. ele jogava bastante o jogo.
Ele jogava bastante. Mas o jogo ele tem uma temática até um pouco clichê, assim. Soviéticos sitiaram Nova York e tu tem que ser um dos caras da resistência lá e tal. Né? A história não é grande coisa, mas eu lembro que na época era muito divertido tu jogar com várias pessoas ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu lembro que eu peguei ele porque eu sempre gostei de multiplayer local, assim, e um co-op local naquela época era uma coisa absurdamente divertida, sabe? Era fácil de tu juntar colegas de escola, e eu lembro que o pessoal vinha aqui em casa jogar e adorava, assim. Então, ele tem uma jogabilidade boa, assim. Eu não sei como é que é no PC. No PC, provavelmente, ele deve ter... No PC e no Xbox, eu acho que ele já tem jogabilidade online, sabe? Tu joga com teus amigos online, que o Xbox, ele era uma plataforma à frente da época dele, assim, né? Nesse sentido e tal. Tu podia jogar online e tal. Mas ele tem uns gráficos bem bacanas, cara, com bandeiras dos Estados Unidos, pelos lugares, lugares bem conhecidos de Nova York, que tu vai enfrentar as tropas soviéticas e tudo mais. Ele tem personagens bem carismáticos, assim. Então, tu meio que te identifica com eles e sente vontade, assim, porque quem não gosta de matar comunistas, né, cara? Ainda mais... Tá, desculpa.
Pô, mano, a gente não pode censurar o podcast todo, cara. Vai ter 5 minutos esse podcast.
O Neto já vai ter que trabalhar aí já pra nós, né, Neto?
Opa, só chamando.
Vamos precisar do advogado. Enfim, eu recomendo, ele tá disponível ainda pra GameCube, PC, Xbox. Se tem acesso a alguma dessas plataformas, seria legal se a EA pudesse trazer esse jogo de volta. Eu acho que atualizando as mecânicas dele, ele ficaria tipo um The Division, sabe? Que foi o primeiro jogo que me lembrou, assim. The Division tem um jogo lá atrás que é um roots dele, assim. Então, é divertidíssimo. Vocês não vão se arrepender de jogar com um filho, com um amigo, com um irmão, enfim. Muito bom.
Então, outro jogo, ele não é tão... Assim, ele é um pouco mais sem graça que o... Que é um pouco mais sem graça, mas eu gosto dele porque, assim, quando meu pai comprou o Master System pra mim, ele foi o jogo que veio junto. Eu acho que muita gente que teve Master System na época também deve conhecer, que é o Kinseiden. É um jogo de plataforma com temática samurai, no Japão feudal. E o tema, na verdade, do jogo é meio baseado no folclore japonês. Então você é um samurai, mas você enfrenta monstro, as cabeças voadoras, uns demônios, trem que sai voando, morcego. Eu lembro que quando eu era criança eu me cagava todo jogando isso aí, porque eu...
Tinha medo do jogo?
Puta que pariu, o jogo ele... Sim, foi o primeiro jogo que eu joguei praticamente no Master System, depois que eu peguei, eu jogava sozinho, o som dele é muito bom, e ele é meio escuro, assim, não sei se vocês conseguem ver, se vocês procurarem umas imagens, você vê que ele é meio escuro, assim.
Tem uns esqueletos, tem umas cabeças
tem uns esqueletos.
Parece que o jogo se passa à noite, até, né?
É, parece que o jogo todo se passa à noite, é exatamente isso. E assim, ele é o seu... Ele é bem fluido, né? Os controles dele é o seu plataforma padrãozão, né? Você vai pulando, matando inimigo, tem as lutas com os chefes, cada um tem um ponto fraco, você tem que descobrir na hora que você vai lutando contra eles. É daquele tipo de jogo bem difícil, então tem que jogar várias vezes pra você meio que saber pra onde você tem que ir, como você tem que matar os inimigos, você aprende ele por repetição. E tem alguns...
Desculpa te interromper, mas eu procurei umas imagens dele aqui, e sabe qual foi o primeiro blog que eu achei?
Do Marvox.
Do Marvox Brasil. Abraço pro Marvox, ele chegou ouvindo isso aqui.
Um abraço pro Marvox. Inclusive, esses dias eu tava com saudade de jogar e eu procurei no Google, caí no blog dele, ainda até comentei com ele. Pô, cara, seu blog é o primeiro do Google, quase, quando a gente procura com esse jogo.
Ideia. É um jogo de 8 bits, cara, isso aqui?
São 8 bits, cara. É bonito pra
Tem
caramba.
Tem certeza, cara? Porque, cara, parece um jogo de Mega Drive.
Parece um jogo de Mega Drive.
O Master System, às vezes, ele sacrificava um pouco o tamanho do jogo pra fazer um jogo mais bonito e mais curto.
É, mas o Master System, ele tinha uma capacidade muito maior que a do Nintendinho.
Graficamente, ele era muito mais potente. Tinha umas cores mais vivas que o Nintendinho. Tem gente que fala também que o som dele era melhor. Aí, cada um julga como foi. Conforme preferir, né? Não sei. Mas...
Conforme nostalgia.
Mas o gráfico dele é muito bom.
Ele tá parecendo muito Shinobi aqui, pelo que eu tô vendo.
Ele parece o precursor do Shinobi, cara. Shinobi Den.
É, ele tá me parecendo muito Shinobi.
É que o Shinobi, além disso, ele é... Digamos que ele é, assim, o precursor do Shinobi, só que o Shinobi é um pouco mais action-packed, vamos dizer assim. O O Shinobi, ele é bem mais... tem bem mais ação do que o Kensei. O Kensei, ele é um pouquinho mais devagar, digamos assim, que o Shinobi.
Entendi. Completamente compreensível, né? Até por ser para um console mais antigo. Sim. Mas, cara, apesar dele parecer passar, assim, à noite, o tempo inteiro, ele tem uma capa bacana também. Ele tem bastante variedade de cenários, cara, pelo que eu tô vendo aqui.
Os cenários são bem variados. Às vezes eles põem um fundo preto, como vocês podem ver, principalmente na luta do chefe, para não ocupar muito espaço, talvez, no cartucho, na época, não tiveram tempo, mas...
Ou fazer um chefe mais bonito também,
Ou fazer um chefe mais bonito, dar mais destaque pro chefe. Outra coisa que eu me cagava todo era a batalha do chefe também, justamente por esse motivo. E quando morria, mano, era mó deprimente, tipo, você é um inútil.
Porra, legal essa porra, tipo, você morrer e tá escrito, você é um inútil.
Não, é uma música deprimente que toca quando você morre.
devia ser
legal. Eu acho que uma dica aí pra quem for desenvolver jogo, estiver ouvindo, quando der game over, coloque você é um inútil.
O GTA já fez o se fodeu.
É, eu acho que é uma tendência isso aí.
Seria legal, cara, ser o fracassado, te levanta e vai jogar essa merda de novo.
Sim, seu lixo, fique bom.
É, não, deve ter umas ROMs aqui, que são traduzidas, aí tá escrito aqui, ó, tu aprendeste a atacar freneticamente. Gostei.
Ia ser maneiro. Morreu, seu bosta, devolve o jogo.
É, tu não merece jogar isso aí. Não, tem uma fase aqui que eu tô vendo a imagem do jogo e tem uma estátua do Buda, cara. E é muito lindo esse jogo, cara. Eu tô impressionado com ele graficamente por um 8-bits. Ele parece um jogo de Mega Drive. Eu não consigo acreditar nisso aqui ser um jogo de Master, porque é muito bonito pra ser um jogo de Master. Ele tem bastante coisa na tela, ele tem as cores bem vivas,
cara,
assim.
É um jogo de 88, cara.
Pelo amor de Deus, cara. É mais bonito que muito indie atual.
É.
Não tô querendo zoar, assim, né, os indies, mas é... ele é bem feito, assim, sabe?
Caprichado.
É, e tem uma temática que eu gosto, que é Japão feudal.
Japão, que é folclore muito rico, né, o deles.
Pra jogar ele hoje só em emulador mesmo.
Cara, só emulador ou tendo cartucho.
É, então pra jogar no cartucho, só o Gaudes.
Só o Gaudes, no caso.
A nossa rica de plantão. Beijo, Gaudes, te amo.
Seu lindo.
Cheio de piadinha interna pra quem é do fórum. Aliás, visitem o fórum depois que eu vi esse podcast. Tem mais alguma coisa pra falar do jogo? Como é que é o gameplay dele? Bom, são dois botões no Master System, então não deve ser...
Plataforma normal. Pula, ataca, aí você vai mais ou menos ganhando ataques novos quando você mata os chefes, né? Ganha uns ataquezinhos diferentes, mas poder em espada, não tem nenhum ataque long range, digamos assim, você não joga nada no inimigo, é sempre brutal, força bruta.
Uhum.
Tem algumas fases de treinamento no meio do jogo que são opcionais, mas é muito bom você fazer, porque se você termina elas, você ganha um teco a mais de vida, né?
Uhum.
Como eu falei, o jogo é difícil pra cacete e isso é útil quando você, se você quiser terminar ele.
Né? Tem que usar um safe state, com certeza.
Com certeza.
Ele é um jogo que ele se passa numa sociedade oriental, né? Aí, japonesa, acho que tá mais pra chinesa, na verdade. Porque, na verdade, é um fictício, né? Mas, enfim, é um jogo de estratégia em tempo real, né? E ele, em vez de ser dividido em raças, como em geral são esses jogos, ele é dividido em clãs. Então você tem o clã do dragão, o clã da serpente, o clã do lobo e o clã Lotus, né? E aí cada clã tem a sua característica. Então, por exemplo, o dragão é um clã mais nobre, eles são guerreiros, mas eles também se dedicam a estudo, não sei o que lá, não sei o que lá. O lobo, eles já são mais, digamos assim, bárbaros, né? Os caras com mais força bruta e tal. A serpente, que era, na verdade, o clã que dominava, e o Lotus, que é um clã meio que envolvido com magia negra, corrupção e tal. É um jogo... ele foi lançado pela Ubisoft, né? Em 2001.
Uhum.
Desenvolvido pela Crave. É pra PC, óbvio, né? E aí você joga nessa sociedade oriental. O recurso que você tem pra treinar novas unidades, etc, pra construir, fazer novas construções, em geral é arroz. Arroz é o principal.
Arroz, né? Então o jogo é japonês, porque se fosse chinês era pastel.
É, não, provavelmente.
É, pastel de flango.
Puta que um pariu. Não, oh, não vai dar pra lançar esse, não vai dar pra lançar esse podcast. Não dá, cancela, gente.
Realmente, esse podcast não vai passar na censura.
Cara, mas eu assim, olha, eu tô adorando esse podcast hoje aqui, tá uma otaquice do caralho, tá cheio de coisa japonesa. Só tem dois, tá ligado? Mas já é demais.
Não, mas é massa, tipo assim, os personagens são, por exemplo, você pega lá e treina um especialista em artes marciais. Uhum. Aí os golpes do cara são golpes de artes marciais mesmo, e é legal, porque geralmente esse tipo de jogo, ou é espada ou é tiro, né? Então você tem lá um carinha lutando, cara, é bem interessante. E tem toda aquela mística japonesa por trás, arquitetura, o jogo é muito bem feito, cara. Acho que na época ele recebeu vários elogios, assim, de graficamente bonito, a arte é muito bonita e tal. É um jogo que eu gostei bastante.
Pelas imagens que eu tô vendo dele aqui no Google, ele lembra um pouco o Diablo.
É, mas ele não é muito o estilo do Diablo, não. Ele é mais assim...
Achei mais parecido com Warcraft 3, cara.
É, ele é mais estilo Warcraft 3 mesmo. Você monta o exército e tal e vai atacando. É um personagem só que você comanda.
Tem uma história boa?
É, tem uma história que... Mas na época, pra falar a verdade, eu era novo, então eu não entendia 100% da história, não. Mas tem uma história, assim, é briga dos clãs pelo poder, né, o fundo da história. Então você tem o clã da serpente, ele costumava dominar, mas aí ele foi jogado de lado, então tem um pouco dessa rivalidade, o clã da serpente. E tem o clã Lotus, que eles são aí os meios demoníacos, digamos assim, são o pessoal mais do mal, e eles estão meio que espalhando a corrupção e tal. Então,
cara, gostei desse jogo, ele é quase um PT versus PSDB no Japão, cara. Sensacional.
É, e assim, pra quem gosta de estratégia, jogo desse estilo, né, jogo de estratégia de tempo real, cara, vale muito a pena testar, acho que. E ele não tem na Steam, né? Mas você, aqui eu achei ele no GOG aqui, não sei quando, eu não... Assim, o GOG é bom, mas eu não, geralmente eu não uso muito ele. Não sei quando é a frequência de promoções dele, mas ele é barato, é R$20 aqui no GOG. Ele tem uma expansão também, tem o jogo, é o Battle Realms, e tem a expansão Winter of the Wolf, que aí, enfim, mais personagens, mais histórias, estilo que costumava se fazer com jogos de estratégia naquela época.
É, naquela época as expansões eram realmente, adicionavam coisas ao jogo, sabe?
Era outro jogo, né? Você comprava praticamente.
É, muita coisa. É basicamente a mesma engine, só que você expandia e tal. Então é bem legal. Inclusive aqui nos comentários do GOG, uma pessoa fala, né, um RTS, né, que é o estilo, que as pessoas deixavam de lado, né, passavam o olho por cima e não viam, mas vale muito a pena, um jogo legal, cara, eu gostei bastante.
Será que não tem no Uplay? E o Uplay lá da Ubisoft, já
mas,
que foi...
Mas, não cheguei a ver, eu posso olhar aqui e ver se tem, mas...
Quanto é que ele tá no GOG, que tu falou?
R$20.
Porra, tá baratinho, cara.
Ah, não, é tranquilo, não dá muito...
É, não vai deixar a carteira do cara vazia.
Não, e ele é totalmente compatível, eu joguei ele, acho que foi ano passado, assim, pra matar a saudade mesmo, e ele roda tranquilinho nos sistemas atuais, não tem dificuldade não. Eu não tive, pelo menos.
Um jogo de 2001 rodar até hoje?
Deve ser, não sei, talvez compatibilidade, não sei que já vem, talvez na atualização dele já vinha com compatibilidade. Não sei, só sei que eu peguei, cara, rodei ele tranquilo, não tive dificuldade não.
Bacana, Battle Realms, eu me interessei, eu vou dar uma conferida nele depois lá no GOG. Vou colocar na minha wishlist, eu gostei da ideia de clãs lutando e tal. Pelo que tu falou na história, não tem mocinho e nem vilão. Os dois têm o lado filha da puta
não,
e tal.
Não.
E...
É, não, é bem, não é assim, não é muito preto no branco, é uma história mais madura mesmo. É legal.
Bastante, vou atrás também.
É, gostei bastante. E nosso carioca aí, antes de nos assaltar e ir embora, tu ia falar do Strife.
Exatamente. Alguém aqui já jogou, não?
Não, mas eu já ouvi falar. Só que eu agora tô curioso pelo que tu vai explicar desse jogo, porque tu explicou bem o primeiro.
Cara, o Strife, você pensa o seguinte, você pega o Doom, porque até é da mesma engine do Doom, é até feito pelo mesmo pessoal do Doom, e transforma no RPG. Em vez de ter aquela parada toda linear, você vai andando, você sabe onde a fase começa, onde a fase termina, e o cara 4, é um RPG, cara. O negócio, você vai seguindo, você conversa com... Tem um monte de NPC. Você conversa com o NPC te dá a próxima missão. É bem maneiro, cara. É bem maneiro. O jogo, acho que é de 96, se eu não me engano. Tem muito tempo que eu joguei. Muito tempo.
Eu Nossa, eu tô olhando a imagem dele aqui. Ele é quase como se fosse um Doom mesmo.
Cara, o jogo é muito bonito. É muito bonito.
Bastante sangue.
É. É muito maneiro. Os tipos de armas são bem maneiros. Ele tem umas imagens. Ele tem entre... No caso das cutscenes, né? Uhum. Ele tem uns desenhos bem feitos. Cara, é muito maneiro o jogo.
Os monstros dele também tem. Tem umas paradas legais aqui. Ele parece ser um... Ele me lembrou mais o Duke Nukem do que o Doom. Pelo estilo, assim, mais cinza, sabe? O Duke Nukem parece um jogo mais cinza, se passando numa cidade e tal. E esse aqui me lembrou isso, assim.
Esse é mais medieval, né? Mas é mesmo... É basicamente o mesmo estilo. O jogo, cara, é basicamente o mesmo estilo, assim. Que eu digo, assim, de gráfico, né? De visual. Tem aqueles personagens, os NPCs e tudo mais, quadradinhos e tudo. As armas são mais bem acabadas do que Quake. E acho até que do Duke Nukem. Só que é um jogo de 96, né, cara? Não tem como ser um fenômeno. Mas é legal porque você não tem aquela linearidade do Quake, dessas coisas. Uhum. Você consegue, você conversa com o NPC, ele te libera uma outra área... Aí você faz um favor pra um e vai lá e leva o que você fez de favor e o cara abre uma parada pra você, aí você consegue fazer uma outra fase. É bem maneiro o jogo.
Foi um jogo de tiro, isso naquela época, esse tipo de dinâmica que tu tá falando aí, é uma coisa inovadora, cara. À frente do tempo até.
Eu ia dizer que ele parece um pouco Elder Scrolls, né? Elder Scrolls Arena. Eu ia falar que é até um pré-Elder Scrolls, mas o Arena é de 94, não de 90.
Lembra muito o Arena. Lembra muito a Arena. E é o tipo de jogo que eu gosto, né? Que é tipo Skyrim... Qualquer Elder Scrolls eu gosto.
Uhum.
Mas esse Strife é bem baseado. E mistura as duas paradas que eu gosto. Que é o FPS e esse RPG mais ativo, assim.
Como é que é a história dele?
Ah, cara, você me quebrou que eu esqueci já tudo.
Mas não é uma coisa muito marcante, então,
não,
assim...
Não é nada muito maneiraço, não, cara. É, deu um problema, cai um raio de luz do céu, aí vem um vírus e espalha na porra toda, aí vem o PT e quer dominar a porra toda, entendeu? Começa a pegar umas mulheres...
Entendi.
E o vírus começa a arrancar a pele dos outros, você fica puto, você é preso, e na hora que você vai transar, o nego te prende, e aí você consegue fugir do PT lá, né, da época,
uhum.
E tem que fazer as missões. Mas não é, a história não é muito maneira, não. Vale mais apenas pela estruturação.
Não, foi bom, gostei da explicação. É. Foi muito bom.
Não, eu tô vendo aqui a conversa do que tu falou ali. Tem até escolhas aqui, né?
Você escolhe,
na hora de tu conversar com as pessoas.
Exato, você pode fazer, tem coisas. Tem hora que você vai falar, mas também não é muito forte essa parte, não. Porque tem hora que você fala, você pergunta o maluco te dá uma escolha, mas se errar a escolha, ele finge que não ouviu e pergunta de novo.
Uhum. Ah, então não é uma coisa muito profunda, assim.
Não. Alguns NPCs. Uhum. Uhum. E são mais profundos, você consegue mudar a parada. Mas normalmente o NPC mais vagabundo, ele vai perguntar, você quer maionese? Você bota não. Aí pergunta o jogo, quer maionese? Não.
Tem certeza que não quer maionese?
Até você fala, sim. Você fala, eu sabia que você ia querer maionese.
Cara, bacana, cara. Mas pra jogar ele hoje em dia deve ser difícil. Deve ter que baixar um DOSBox, alguma coisa assim. Porque eu vi que ele roda em DOS.
É DOS, é DOS. Quando eu joguei era DOS.
Nossa.
Na época em 96, acho que eu nem tinha um... Ah, devia ter um Windows 11, né?
Windows 3.11.
3.11.
É, o 3.11, né?
3.11 ou 95, máximo.
A gente teve o 3.11 aqui em casa um tempo e, cara... Minha nossa.
Eu comecei no 3.1.
É, bacana, cara. Mas, cara, eu tô gostando, eu tô vendo as imagens dele aqui. Pra época, ele é um jogo mais bonito do que os concorrentes dele.
É, não, era bem legal, cara. E com a mesma engine do Doom, né, cara? Não tem como ser muito ruim.
É bacana. É um jogo, pra quem é fã de Doom, assim, tipo Marvox também, que a gente citou aí agora. O próprio Bonatti gosta desses jogos mais de tiro mais antigo, assim, que ainda mais que um jogo que é meio RPG e tal, daquela época. Porra, é muito legal, cara.
Cara, eu acho até que o Marvox tem um detonado esse caramba no blog dele, se eu não me engano.
Do Strife. Tem. Eu lembro que na época que ele fez, ele até me perguntou alguma coisa, a gente chegou a conversar, eu tinha elogiado esse jogo e tudo mais.
É, e a engine dele aqui saiu até pra Linux, saiu pra Amiga, pra Windows, MS-DOS, o Mac OS Classic. Caralho, cara, ele saiu na IDTEC 1. Nossa, é coisa antiga mesmo, assim, né? É, tá falando aqui que ele foi feito lá na Europa, foi feito por um time europeu e blá blá blá. Bacana, cara, interessante. Provavelmente não vai... Tem bastante gente falando bem do jogo. jogo aqui e tal, indicando pra jogar mesmo hoje em dia, que funciona bem.
Interessante. Não funciona tão bem, não. Tentei jogar outro dia, não fui tão feliz.
Estragou tuas memórias do jogo?
Não, não chegou a estragar, não, mas tem hora que você trava. É porque você hoje em dia, quando você vai jogar FPS, você tem um mouse, um teclado, você faz aquelas...
Ah, na época era só o teclado.
Negócio, só o teclado. Então você meio que se perde. Tanto que o Doom 1 eu fui tentar jogar e não consegui jogar direito.
Pô, tem uma capa bem bonita o jogo. Bacana. Tá aí. Bom, esse aí foi o nosso podcast de Hidden Gems, aqueles jogos mais obscuros. Alguns não tão obscuros quanto o Resident Evil, embora ele tenha saído numa plataforma que é obscura, né? Eu considero o GameCube uma plataforma obscura, porque o PlayStation 2 ele dominou demais, tá ligado? Era comum tu chegar numa casa e ter alguém jogando PES e fazendo churrasco, tipo, em qualquer canto, sabe? Não era comum tu chegar numa casa e ver um GameCube com uma pessoa jogando Resident Evil. Era, tipo, nicho mesmo, assim. E eu tava lá no meio do nicho, pra variar. Mas bacana, assim, eu me interessei por esse último jogo que o Rebel falou ali, da Ubisoft. Ainda mais que tá no GOG, eu vou colocar na meu wishlist lá. E se alguém aí tiver mais jogos Hidden Gems, pode ir lá no post lá do Fórum Retro Games. Aliás, apareçam por lá, a gente deu uma cara nova pro fórum, um monte de mudanças visuais e também de funções. Ele tá muito melhor mesmo, então... Entrem lá, se não tem cadastro, se cadastra é rapidinho. Pode usar o próprio Facebook pra entrar e comentar lá, se não me engano. E vai estar algumas imagens, a gente vai colocando no post à medida que a gente for lembrando lá nos comentários. E é isso aí. Feito, meus queridos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Eu amo vocês, cara. Eu tava com saudade de gravar esse podcast. Foi ótimo. Vocês não podem negar que foi ótimo. Ainda mais quando a gente ouve a voz do Neto, que é o nosso Cid Moreira.
Sensual, né?
Já arrepia tudo.
Bruce Dixon do interior. Pena que ele fala pouco.
Fala pra nós aí, né?
É sempre um prazer juntar esse bando de animais aí e falar asneiro.
Olha só, cara. Até isso que ele falou nessa voz fica bonito, cara.
Cara, ele pode xingar até essa décima geração que você vai estar. Tá bom, Neto. Fala mais um pouquinho aí, vai.
É, vai. Eu duvido que ele não tenha falado no ouvido de algum de vocês aqui numa noite quente de verão. Mas se não falou, eu recomendo. Opa. Não, enfim. Bom, é isso então. Valeu pra quem ouviu e um abraço.
Valeu, galera.
Valeu, galera.
Tudo de bom.
Valeu. Hoje em dia, sim.
Aloha, ao invés de eu ir pra ti, eu vou pro Reboli, porque ele tá com fogo na chana, e daqui a pouco ele tem que ir embora.
Eu aceito. Não tem importância.
Você tira isso aí, né, depois você tira isso aí da...
De jeito nenhum, isso vai ficar aqui, porque nós vamos te zoar.
Tira o fogo da chana do Reboli, tira aí.
É, ele pediu pra chamar um bombeiro, mas ele queria um bombeiro negro, alto, moreno, sensual, suado, e a gente não tinha, então...
Ai, batisse essa porra, hein, fiquei com água na boca aqui.
Então, se você que é bombeiro, negro, alto, sensual e suado, entre em contato no Retro Games Brasil com o Vinícius Reboli. Reboli.
Ou você pode entrar direto com o Aloha, não tem problema.
Também,
não,
também. Isso, o Aloha é o agente dele.
Eu vou deixar meu telefone aí no contato.